dia para todo mundo.
Olá, pessoal, bom dia. Começa aqui mais um JIR em Foco hoje, 7 de novembro, 10 horas da manhã. E com vocês, J Sobrinho.
Bom dia, Renato.
Bom dia, Jota.
Bom dia, tá me ouvindo bem? Tá tudo bem?
Estou te ouvindo bem.
Beleza.
Vamos lá.
Bom dia, Ivone. Bom dia, Cláudia.
Bom dia.
Bom dia, essa beldade aí, essa princesinha, né?
Tudo bom?
Beijo para todos.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos em frente, Renato.
Posso fazer as honras, Jota?
Vamos lá.
Vamos lá, então? Hoje o programa, né, tem como entrevistadas a professora Cláudia Paixão. Olá, Cláudia, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, turma, tudo bem com vocês?
Temos a poetisa e também professora Ivone Rosa. Olá, oi, Ivone, bom dia, obrigado pela presença.
Temos a jovem
leitora Giovana Carvalho. Bom dia, Giovana, tudo bem?
Oiê, bom dia.
E aí, todos, eu sei que todos vão me permitir isso, eu vou direcionar a primeira pergunta para a Giovana. Para a Giovana, para a nossa leitora, para a nossa jovem leitora. Giovana, quando que você, né, nessa sua jornada, né, 10 anos, né, Giovana?
12.
Por aí? 12? Então, nesses 12 anos de vida que você tem, quando que você olhou e falou assim, foi a partir desse momento que eu gostei da literatura, que eu passei a ler, que me encantei pelos livros?
Olha, eu acho que foi pelos 7 anos, eu já gostava muito de ler, desde pequena eu sempre gostei muito de ler, e aí eu fui numa livraria, né, porque minha mãe tinha que comprar um livro da escola, e aí fiquei lá. Peguei um livro na estante, comecei a ler e me apaixonei. E aí, eu acho que foi por aí que eu comecei a gostar de leitura. E aí, não largo mais.
Jota Sobrinho.
Tá aí a Giovana, uma gatinha de 12 anos. E, naturalmente, enveredando aí pelo caminho da literatura, com certeza. Você gosta muito de ler, né, Giovana?
Ah, eu gosto.
Qual tipo de leitura que você aprecia?
Olha, eu gosto mais de aventura e ficção científica, fantasia, por aí.
Muito bom. E poesia, você gosta também?
Ah, eu gosto bastante de ler. Eu tenho até um livro de poesia aqui em casa.
Bom caminho para você seguir. Tá bom?
Então, Giovana, já tem aqui recadinho para você, ó, da Naira Lúcia, bom dia. Olha essa jovem leitora, Giovana. Então, já tem recadinho para você que está nos assistindo, né? Hoje, sorteio de livro e de cordéis. Depois eu vou falar mais à frente. Então, é só você deixar um comentário aqui no vídeo, né, pelo YouTube, né, então você tem que estar logado pelo YouTube, deixa o comentário, que aí no final do programa a gente vai fazer um sorteio de um livro e de uma série de cordéis do Zé Salvador. Então vamos lá, galera, vamos participar. Se você quiser fazer perguntas aí para os nossos entrevistados de hoje, você pode fazer perguntas, participe aí conosco. Então vou direcionar agora as perguntas à Cláudia e à Ivone. Cláudia, Ivani, na visão das professoras, como que vocês veem, né, esse resultado, né, desse incentivo à leitura?
Por favor, Cláudia.
Bom, em primeiro lugar, bom dia, pessoal. Antes da gente falar assim, como eu vejo o resultado da leitura, eu quero trazer uma reflexão para vocês, que não só... A minha visão a visão da família, a visão da escola, a visão de sociedade, ela parte também de um pensamento do Carlos Drummond de Andrade, que ele diz o seguinte: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, quase a totalidade não se está na sede do saber. Leia, leia, como eu vejo a leitura, um processo que vai potencializar, você vai aprender a compreender, vai poder expressar as suas ideias com clareza, com objetividade. A leitura, ela transforma a sua visão. É assim que eu vejo a leitura dentro da sala de aula. Ivone, é com você.
Olha, Cláudia, que prazer, né? Que bom dia maravilhoso você iniciar aí nosso argumento já falando de Drummond. É bem verdade, né? Eu particularmente tenho um caso de amor com a leitura, porque os livros me alimentaram. Então, eu considero um dos melhores ingredientes para toda a vida. Porque existem algumas pessoas que pensam que o livro é algo temporal. E não é. Não é algo descartável. Né? Todas as o que nós estamos vivendo é uma situação atípica, porém a literatura não pode ser encarada como algo efêmero. Não é algo efêmero. A literatura é para todo sempre. Então, às vezes, né, existem pessoas que não valorizam o livro. Ah, só uma coisinha, é prova, avaliação. Não, não, o livro é muito mais que isso. O livro é uma herança, é algo que vai passar, né, de hoje para todo sempre. Aquela narrativa não morre, isso é arte.
Excelente.
Tá certo. Jota Sobrinho.
A leitura é vida, né? É tudo, né? O livro, principalmente. O que é que está faltando? Essa pergunta eu formulo às professoras, principalmente. Também a Giovana pode até responder. Qual o tipo de leitura mais adequado, né, para que as pessoas se familiarizem de uma vez por todas? Porque, de um modo geral, ao que parece, o brasileiro é preguiçoso para ler. Né? Como poderíamos simplificar mais isso aí? Vamos aí, a Cláudia, em primeiro lugar, né, respondendo.
Tá, então eu vou começar, Jota, falando um pouquinho. Eu vou trazer um trecho da Ivone, quando ela diz que a leitura é algo que não pode ser considerado como temporal e nem como efêmero, mas sim como processo permanente. Então, quando você fala para mim que nós estamos num país em que temos poucos leitores, nós temos que pensar o seguinte: a leitura, ela funciona como se fosse um hábito. Você não tem hábito de escovar os dentes todos os dias? Você tem o hábito de tomar o seu café? São suas necessidades, mas são seus hábitos. Todos nós aqui, se a gente for pensar um pouquinho, temos hábitos. Assim, de manhã eu costumo abrir a janela, dar um sorriso. Não, de manhã eu já pego o meu celular, já começo a fazer as minhas atividades. Todos nós temos alguma coisa em comum que nós fazemos como hábito. Necessidade e hábito. Quando você transforma a leitura, você pode começar esse hábito começando assim, lendo devagar. A Ivone tem um projeto dos 300 minutos, não é isso, Ivone?
Não, 300 segundos.
300 segundos.
Quantas páginas?
Páginas você consegue ler em 300 segundos. O que acontece com essas páginas? O que acontece? O aluno ele vai descobrir que isso aí dura aqui, assim, uns 5 minutos ou 4 minutos. Nós já fizemos a conta no Clube do Leitor. Quando ele começa a fazer isso todos os dias, é um hábito. E todos os dias, aí vai meses, aquilo vira necessidade. Então, quando nós falamos desse processo desse leitor brasileiro, o que nos falta é um pouco assim de ver o livro como nosso companheiro. Como se fosse assim, algo que a minha bolsa teria que ter um livro. Eu penso dessa forma. assim, existem várias formas de leitura. Existe aquele grupo que gosta de ler um gibi, existe aquele grupo que gosta de ler ler uma reportagem, um artigo, tem aquele grupo que gosta de ler um livro mais denso. Então, assim, nós temos camadas de leitores. Então, essas camadas, eles fazem parte da nossa formação. O problema é que no Brasil, o livro ele está associado assim, não, você tem que pegar um livro e ler. E a leitura você faz a todo momento. Então, eu acredito que esse hábito, esse processo de formação passa também pela educação, o que que você tem na sua casa. Jota, você deve ser da nossa idade, você lembra que as estantes, que era mais bonito numa sala de uma casa, antigamente era uma estante cheia de livros?
Sem dúvida.
Era isso, não era? Então você tinha os
Continua
livros.
sendo.
Continua sendo. Só que assim, percebemos que os designers, os arquitetos, eles mudaram um pouco. Então a gente não vê essa presença do livro dentro das casas. O ideal seria assim: cada lugar que você estivesse, poderia ter um livro no banheiro, no quarto, na sala, alguma coisa ali te instigando à leitura. E aí você vai formar esse leitor brasileiro. Com você, Ivone.
Aqui, eu sempre carrego algum livro comigo. Aqui, por exemplo,
Eu
esse aqui
também.
vocês já leram. Tá vendo? Esse
Eu
eu
sempre
estou
levo um
lendo
livro
agora.
comigo,
Aliás, pela segunda
onde eu vou.
vez. Pela segunda vez estou lendo esse.
Ivone?
Isso. Ivone, pode ir.
Não, eu estou admirando aqui, né, o livro A Cabana, já li, gostei bastante, um grande ensinamento. Giovana é assim, é uma leitora em potencial, né? Sobretudo com talento, tem um quê especial aí para escritora. A Giovana,
Verdade.
seu futuro promete. Agora, reiterando a fala
Quem
da professora
sabe depois?
Cláudia. Sim, depois não, agora, comece agora.
Agora.
É algum
E
dia, né?
não coloque como um sonho, né? Remoto, não. Essa
Pois é.
possibilidade é bem presente. Vamos começar já. Eu quero reiterar a fala da professora Cláudia, porque é exatamente assim, né? O apoio, o incentivo das pessoas ao redor acerca da leitura, né? Comigo aconteceu um episódio muito engraçado. Que eu fui convidada para passar o carnaval na casa de parentes de uma grande amiga minha, né, amiga e irmã, Rose, ela deve estar nos ouvindo. E durante a viagem, foram 5 horas e meia de viagem. Olha o que eu estava lendo, O Estranho no Espelho, né, Sidney Sheldon. Quando chegamos, já estava tudo combinado para um grande baile, né, para sairmos para o baile. Mas eu não fui. Eu pedi para ficar na casa. E terminar a leitura. Eu precisava terminar aquela leitura. Então, assim, essa é a magia, né, da literatura. Faz com que uma narrativa ficcional prenda você, né? É preciso que você consiga, desvendar tudo aquilo aí.
É,
Pois não, Giovana, pode falar.
e professora, de vez em quando, às vezes a gente esquece da realidade quando está lendo algum livro, porque a gente fica tão a fundo que já não sabe mais, já parece que está na história. Você consegue imaginar o personagem, o cenário, parece que você está lá no livro, dentro do livro. E aí, de vez em quando, dá aquele meio que choque de realidade quando o livro acaba, né? Eu mesma já fui para vários lugares só lendo.
Eu sou uma leitora bem parecida com você, Giovana. Eu consigo ouvir a voz dos personagens, né? E algumas
Pois
vezes,
é, inventa.
o hábito de ler durante a noite, eu colocava o livro debaixo da cama. Eu sonhava com o personagem. Mais de uma vez, nossa, briguei com personagens, até discutir isso está errado. Muito bom, é muito bom esse mergulho profundo na leitura. Eu consigo, com facilidade, me concentrar.
Mas Giovana e Ivone, não
Eu
é só
também.
vocês que pensam assim, não. A Ruth Rocha também pensa. Ela tem um pensamento que ela diz que a leitura é um processo. O processo da leitura possibilita essa operação maravilhosa, que é o encontro do que está dentro do livro com o que está guardado na sua cabeça. Ruth Rocha, a nossa homenageada no Clube do Leitor. Então, é esse processo, é viver essa leitura. E quando, às vezes, nós pegamos um aluno que ele diz assim: ah, eu não gosto de ler porque eu pego um livro assim, e é um livro muito grande. E aí a gente começa com aquele desafio. Começa com um livro com poucas páginas. Por que que você precisa? Não existe um padrão. Esse é o problema o grande debate no livro do livro no Brasil, do leitor. Que padrão é esse? Ninguém impôs nada que você, para ser leitor, você tem que ler tantas páginas. Você precisa ser arrebatado pelo livro, né? Então, essa é a ideia do processo, desse processo. Por que que eu estou falando isso, Jota? Porque, por incrível que pareça, Renato, uma turma minha do terceiro ano, esse mês ele está numa maratona de redação em que ele vai falar um pouco sobre a formação de leitores no Brasil e seus desafios e soluções. Então, assim, o que que essa turma vai trazer, né? Vai ter que ter uma pesquisa. O que a gente sabe um pouco é que nós temos um hábito menor de leitura. Eu não gosto de dizer que o brasileiro lê pouco. Eu acho que o nosso hábito ele é um pouco menor, o nosso tempo de leitura, mas que a gente está sempre sendo oportunizado, sendo arrebatado por um outdoor, você está numa banca de jornal, quando você para e você faz aquela leitura. Eu gosto muito de fazer isso. Ir para andar e parar numa banca e ler alguma reportagem, um lead, um título e pensar como seria aquela história. Isso eu gosto muito da capa, do livro, do título, antes de começar a ler.
Cláudia, eu chamo de
Doutora, você falou de sair.
processo de namoro, né? Olha só como é que ela, a amante da literatura, esse é um processo de namoro. Título, capa, começa. Bacana, bacana.
Bom,
Eu
vamos lá,
gostaria
gente.
de.
Quando eu
Desculpa, para
saio,
quem.
assim.
Eu esqueci de falar, para quem. As pessoas, né, que estão nos ouvindo. Eu e a Cláudia já nos conhecíamos, porque nós fizemos pós-graduação juntas na mesma universidade, e somos hoje amigas de trabalho, trabalhamos na mesma escola, no Colégio Auxiliadora, um colégio, uma instituição que trabalha esse incentivo da leitura, né? Inclusive o projeto, né, Clube do Leitor, começou ano passado, não foi, Cláudia? Conta um
É,
pouquinho.
começou. Quer que eu conte um pouquinho? Começou o ano passado, começou como um projeto. Ele ficava assim, era um projeto sugestivo, porque tinha lá um cartaz e as crianças colocavam os livros. E nós fomos percebendo, a escola, a nossa diretora, Dona Heloísa, percebeu que ali tivemos assim, alguns alunos escreviam. E era bonito, você vê o aluno escrever o título, escrever um pouco sobre o livro e deixava ali, ficava lá. Não tinha assim, uma propaganda, e fomos percebendo que houve uma adesão, né? E descobrindo esses leitores na escola. E nós, esse ano, com a pandemia, com o isolamento, né? Então, nós, ao longo do tempo, nós decidimos que precisávamos juntar esse grupo, que a leitura não podia ser algo solitário, mas ser algo coletivo, algo que você pudesse passar para o outro, você conhecer alguém que gosta de alguma coisa. Por exemplo, vamos lá. Quando você conhece, você é flamenguista, você conhece um outro flamenguista, seus olhos brilham. Ah, um flamenguista, né? Poxa, ele é meu parceiro. Então, quando você conhece, é muito bom você conhecer pessoas que gostam das coisas que você tem afinidade. E foi assim que nós fizemos, aprimoramos a ideia do Clube do Leitor. E esse clube acontece no colégio, né, como Ivone citou, e nós fazemos uma reunião que é uma reunião mensal. E nessa reunião mensal, o leitor, nós temos aqui a Giovana, eu tenho aqui a Sonali, que até colocou o nome do livro, que daqui a pouco eu vou dizer qual livro que ela está lendo, o Gabriel, a Hanna, devem estar entrando aí, que eu chamo eles, nós fizemos esse convite. Eles trazem o que eles têm de leitura. E essa leitura, é uma leitura de. Tem um tema. O nosso primeiro tema foi o livro da nossa memória afetiva. Qual foi o livro que assim a gente vem trazendo como bagagem de memória, de lembrança? E nós debatemos. Nós tivemos agora aí a visita da Gláucia, né? A escritora Gláucia. Tivemos a visita também da escritora Suzana Vargas, que falou um pouquinho para os maiores do ensino médio, e nono ano foi uma, foi assim, foi momentos excepcionais. Eu acho que eu vou levar para minha eternidade. Foi muito bacana. E ver o brilho nos olhos, porque todo mundo, quando vai para o Clube do Leitor, eles aparecem assim, Jota, como você apareceu. Ah, eu estou lendo esse livro ali. Então a pessoa está com o livro do lado, você até se surpreende lá. Que aí aparece, tem um aluno que é o Gabriel, ele já traz os livros, né? Ele já traz, olha, eu estou lendo tal livro, aí você vê sobre a mesa os livros, e nós damos a oportunidade para o aluno falar um pouco. Porque essa ideia do professor às vezes ficar, porque a gente tem que, a gente tem muita informação, conhecimento. Então, às vezes, não dá esse espaço. E no Clube do Leitor ele tem esse espaço, que é fantástico. E nós estamos descobrindo lá leitores que não têm uma certa obrigação de ser leitor e escritor. Nós temos lá pessoas que apenas gostam de ler e dividem. Aí nós temos também um painel, não sei, não vai dar para a gente compartilhar, que é a nossa biblioteca digital. O que que é a biblioteca digital? É um painel, você, todos os alunos do Clube do Leitor, os professores da escola também fazem essa interação, eles colocam indicações de livros e dizem, fazem assim um comentário sobre o livro. Ele fica lá. Então, de repente, você tem uma disponibilidade, quer ler um livro, você pode acessar o painel do Colégio Auxiliadora, que é a nossa biblioteca virtual, e ali você tem um acesso a uma informação de livros. Lá tem livros que assim, que eu já coloquei na minha lista, né? Vai ser a minha caixa de leitura das férias. E você tem essas informações. Então, eu costumo dizer que o nosso Clube do Leitor, ele é um encontro e é uma festa. Quando você se encontra, você imagina, as pessoas estão aí isoladas, quando você encontra num supermercado, numa farmácia, vai fazer alguma coisa assim de emergência, que você encontra um amigo, você faz uma festa, você abre um sorriso. E o que acontece lá? Que quando a gente abre a nossa tela virtual, todos estão rindo, todos estão assim, não é isso, Giovana? Está todo mundo querendo
É
falar e
assim.
passa o tempo, né? E você
Pois
acaba
é.
trazendo essa amizade de leitor para perto, que isso que é importante.
Vamos lá.
Porque
Deixa eu
muitas das
só
vezes
agora.
a gente vai.
Pode falar,
Fala,
Giovana, pode
professora.
falar.
Pode falar, Giovana.
Ah,
Não, pode
tá,
falar.
obrigada. Muitas das vezes a gente lê um livro e fica querendo que a pessoa leia também para falar sobre o livro. Só que a gente não acha muito pessoas que gostam de ler igual a gente. E aí no Clube do Leitor, são vários leitores que se reúnem para falar de livros, dar dicas. E é muito legal, porque eu já tenho uma lista cheia de livros para ler, que eu estou pesquisando na internet. E eu gosto muito de conversar sobre livros. É muito bom.
E só para
Então,
fechar,
deixa eu.
só Reinaldo, só um minutinho, só para arrematar, o que acontece? Aí tem gente pensando assim, não, mas é só uma reunião mensal? Que nada, a gente tem um grupo que depois o Renato vai divulgar o Instagram, que a gente movimenta, e tem o nosso grupo, que é o nosso clube do leitor, e ali de vez em quando aparece, você está em que página? E faz uma indicação de um livro, e a gente está sempre movimentando esse grupo de leitores, né? E ali nós temos oportunidade de trazer um livro, alguém vai numa livraria, olha, eu achei um livro tal, fulano estava procurando, e aí você sempre pensa, como se você, quando você vai à livraria, você pensa assim, olha, meu amigo está lendo esse livro aqui. Aí você para um pouquinho, né? Faz aquela livraria virtual que você passeia aí pela internet, tá bom? Obrigado.
Então, pessoal, vamos lá, deixa eu conversar aqui um pouquinho com quem está comentando, né? Vamos falar com os ouvintes e com os telespectadores, né, Jota? Então, ó, tem a Ana Lúcia, tem o Felipe Patrizzi, tem Michele Carvalho, Cleia Nascimento, Ezequiel Alcântara, Gabriel Cabral, né, a Maria Nilde, né, Carlos Galeno, um abraço, Galeno, saudade, meu caro. Estão todos comentando aqui, deixando, vai aparecer na tela para vocês verem aí os comentários ao longo do bate-papo. Então, lembrando, vocês que estão comentando, no final do programa nós vamos fazer um sorteio, né? Eu vou fazer um sorteio de, ó, são seis cordéis, né? Uma série com seis cordéis do Zé Salvador, né? A série não terminou nesse número seis, mas são os primeiros seis, onde ele conta, através de argumentos que eu dei a ele, a história do nosso querido e saudoso Diário da Poesia e do livro, né, Escritos Diários. Vou fazer um sorteio de um livro, Escritos Diários. Aí, como a gente vai entregar para vocês. Jota Sobrinho.
Diga, meu filho. Num certo momento, alguém teve a ideia de espalhar livros pelos bancos das praças, etc. e tal. O que é que vocês acham disso? É uma boa? Isso aí realmente faz com que as pessoas se motivem um pouco mais para a leitura?
Pode falar, Ivone.
Giovana.
Giovana, que vai lá.
Pode falar, professora, eu já falei bastante.
A primeira vez que eu entrei nesse projeto foi porque eu encontrei o livro e fiquei procurando o dono, né? Olhei ao redor, assim, quem saiu daqui? Depois eu vi o bilhete dentro, falando que o livro era meu, e quando eu terminasse, era para passar à frente, né? E se eu não, exatamente, e se eu não gostasse da literatura, o hábito de ler tal, e que eu deixasse o livro no local. Bom, peguei, a partir disso comecei a repassar, e a mensagem no WhatsApp também, fiz circular pelo WhatsApp. E foi um processo bem bacana e está na hora de voltar, né?
Pois é, parou, né?
Parou. Está na hora de voltar. Vamos passar à frente.
A gente pode até fazer um projeto no Clube do Leitor para incentivar isso, né?
Sim, eu gostaria. Uma boa. Eu quero contar.
Já vou começar a espalhar. Eu só tenho alguns livros, né, que eu tenho aqui. Vou começar já a espalhar isso aí. Tá? Vamos voltar a incentivar esse movimento. O que é que vocês acham aí?
Perfeito, maravilhoso. Bem legal. E eu gostaria de retomar a fala da professora Cláudia de memórias de infância. Né? Eu sempre fui uma leitora, até precoce, eu comecei a ler bem antes, né, da idade dos leitores em comum. Mas foi um livro pedido na escola, eu sempre estudei em escola pública, e fiquei surpresa, porque, ai, livro de escola, né, a máxima, né? Ah, escola é livro chato. E foi um livro muito, muito bacana para mim, e eu guardava esse livro com carinho imenso, até eu perder num problema, né, uma enchente aí na minha casa. E comentando no Clube do Livro, com a professora Cláudia, ela me presenteou com o livro. Meu livro de infância, eu assim, agradeço, muito obrigada, Cláudia, novamente. Sabe? Ela fez com que eu reencontrasse meu livro de infância, O Caso da Borboleta Tíria. Bem legal, né? É uma narrativa, né? É uma fábula, mas uma narrativa que é um romance e ocorre um crime, e tem assim, né, a linguagem. Como é que é a linguagem? Dominante, dominado. E os dialetos, mas o besourês predomina. Bem legal. Quem não leu, recomendo.
Então, aproveitando o gancho de Ivone,
aí vou ler.
Aí eu vou estender para a Giovana e para a Cláudia o seguinte: Ivone já falou do livro, né, da memória afetiva dela, o livro que ela traz como memória, né, de um tempo bom, que traz emoções a ela. Então, eu queria saber de vocês duas também, qual o livro, aquele livro que marcou até agora, né? Porque pode ser que a gente leia um livro no futuro que vai marcar, que vai tomar o lugar desse outro livro. Então, que livro que vocês leram até agora que marcaram vocês?
Bem, um livro que eu li até agora que marcou muito foi um livro, Príncipe Congelado. Eu gostei muito da história, porque era de um menino que ele tinha ele era totalmente congelado e não sabia o porquê. E uma garota que também que aconteceu o contrário. Era totalmente coberta de fogo. E aí eles se encontram, um se esforça para encontrar o outro, né? E é muito bonita a história. Eu gostei muito de ler.
Bom, eu até peguei aqui referência, porque eu sempre esqueço o nome do autor, mas eu gosto muito do livro, até coloquei para sorteio no dia, que foi O Menino de Asas. É um livro antigo, mas que naquele momento falava um pouquinho sobre a discriminação, sobre ser diferente, sobre como você encara o mundo. Então, assim, 1987, 82, 72, você falar um pouco sobre essa ideia da inclusão, sobre essa ideia de você ver o outro, não com aquele padrão, mas ver com o padrão do amor, da empatia, né? Olha, essa palavra empatia é uma palavra que nós utilizamos há 3, 4 anos atrás, é uma palavra nova, né? Então, você já via no livro essa ideia do amor, de você trocar, ver o outro com os outros, com olhos diferentes. E aí eu comecei, era um livro que era da... Era uma série da Ede Ouro, se eu não me engano, tá? Sim. E aí nós tínhamos vários livros. O acesso que o aluno hoje tem ao livro é diferente como eu tinha na escola, né? O livro era difícil, quando você conseguia, sim, você pegava o livro assim, a mãe dizia assim, olha só, cuidado, guarda esse livro, você ficava com o livro, porque para comprar, o livro era adotado em fevereiro, mas você só conseguia ter acesso ao livro em março ou em abril, porque tinha que juntar 2, 3 meses para comprar o livro. Então, quando ele chegava, você era uma festa. Você lia e você ficava no meio da rua, brincando, jogando queimado, pique-bandeira, com o livro do lado. Então, ali era Menino Sem Pátria, Rápido do Garoto de Ouro, e pegamos aquelas coleções. Eu agradeço, porque algum editor teve essa ideia de criar esse livro para a juventude. Era uma época que não se falava em literatura infantil, uma literatura infanto-juvenil, era apenas, tinha os clássicos. E aí surge Ruth Rocha, vai surgindo, né, alguns autores que conversavam através da literatura, e você tinha assim, um encontro. Eu tenho até uma frase que eu gosto muito de dizer, só para completar o que o Jota Sobrinho falou sobre deixar livros, né, que é da Ruth Rocha, que ela diz assim, sem livros, dificilmente se aprende a gostar de ler. E eu concordo com Ruth, porque realmente você pensa que aquele livro, se você não espalhar, o livro não é lido. É como você tem na sua casa. Eu digo assim, hoje nós temos a tela, e o bebê, a primeira coisa que ele pega é a tela. A mãe sempre dá a tela. O livro é aquela imagem fria. Então, você precisa instigar, você precisa deixar pela sua casa. Você hoje não pode deixar espalhado pelas praças, mas você pode deixar numa caixa de correio para um vizinho, você pode deixar na sua casa, você pode deixar numa padaria. Olha, eu posso deixar um livrinho aqui para alguém que possa, de repente, pegar e fazer a leitura? Eu fui numa cafeteria que todo lugar que você sentava, você estava ali, você trocava de lugar, você encontrava um livro no banco, sabe? Eu passei a tarde inteira lá porque eu comecei a mudar de lugar porque eu queria ver a resenha, sentir o livro, né? Porque o livro físico é muito bom. E aí você tem isso, espalhar essa ideia.
É melhor do que o digital.
É melhor do que o digital. Entendeu?
Então, eu prefiro o livro.
Giovana, físico, teve uma época.
Porque
que...
dá para sentir o cheiro. Eu gosto do cheiro, da capa, de sentir o papel. É muito bom.
Em 1999, Giovana, acho que você não era nascida ainda, 1999 para 2000, tinha aquele debate, o livro físico vai acabar, porque era a época da internet, da tecnologia, e a gente não vê, graças a Deus isso aí não aconteceu, o livro está mais empoderado do que nunca, porque as pessoas gostam dessa leitura, e é isso aí, é essa leitura que a gente traz. Eu, se eu for contar aqui os livros, e os clássicos, né, que eu sempre gostei de ler os clássicos, isso aí, Iracema, eu chorava, Guarani, ai meu Deus, quando peria, eu ficava com pena dele, ai meu Deus, aquele índio, e assim você vai vivendo essa história de amor e inocência, oh, meu Deus, como é que a menina é tão frágil, e você vai vivendo. Hoje a gente tem assim, Ivone falou uma coisa que eu me despertou muito, ah, porque a escola escolheu o livro, é ali que você tem um convite. Quando a escola adota um livro, qualquer, eu estou falando assim de todas as escolas, faz isso, adota, ele está dizendo para você, olha só, estou te dando um presente, vamos. E aí você tem o direito de gostar ou de não gostar daquele livro. Mas se você for perguntar até aos nossos ouvintes, eles vão dizer que muitos tiveram contato com o livro na escola. Eu tive contato com o livro quando eu comecei a estudar, porque tinha a biblioteca. Então, quando nós falamos de uma indicação, nós fazemos sempre um trabalho. Será que o aluno vai gostar? E tem sempre uma resenha dizendo como é que o livro ele pode funcionar. Então, essa ideia da escola trabalhar com o livro, ela é fantástica. Apesar de muitos, ah, porque trabalha de um jeito, trabalha... Mas, gente, é o ato de ler. É a escola, ela tem que celebrar a leitura.
Sim. Bravo, Cláudia, bravo. Eu vi o comentário ali que acho que é uma mãe que gostou do desafio, tantos segundos, são 300 segundos, podem cronometrar, o jogo, o desafio é esse. São 300 segundos de leitura. Então, se é uma família formada por 4 pessoas, vamos botar esses 300 aí vezes 4. 300 segundos, quantas páginas dará para cada um? Né? Dependendo da... Mas não, contem bacana, contem com vontade de contar essa narrativa, bem legal.
E eu já fiz esse então, teste,
deixa eu contar um negócio para. Deixa eu contar um negócio para a Giovana rapidinho. Giovana, na nossa época, né, na época de nós quatro aqui, né, para a gente ter acesso à questão da leitura e tudo mais, a gente tinha que visitar as bibliotecas. Né, visitar a biblioteca, então adquirir o livro, ir numa livraria, adquirir o livro. Ter acesso ao escritor, ao autor do livro, era uma coisa rara, era muito complicado. Na geração de vocês, já é tudo mais rápido, já é tudo mais prático. Né? Vocês já conseguem ter acesso, como você mesmo falou, né? Ah, eu gosto do livro físico, mas tem o livro digital. Né? Existe o livro digital, que na nossa época não existia. E hoje vocês já conseguem ter acesso ao autor do livro. Recentemente, né, você teve o contato com a Glaucia Levick, né, autora de diversos livros. Como que é para você, quanto leitora, e aí eu vou estender depois a pergunta para a Cláudia e Ivone, como na visão das professoras, mas como é para você, Giovana, quanto leitora, esse contato com os autores, com os escritores?
Olha, eu acho que é muito bom, porque eu consigo entender como é que foi escrever o livro, de onde surgiu as ideias, e aí eu, às vezes pega inspiração para começar a escrever o próprio livro, né? Um pedacinho de um pedacinho de outro, um pedacinho de um filme... É muito bom. Eu já tive contato com alguns outros escritores de livros e eu gostei muito. Mas eu vou reforçar. Eu prefiro o livro físico do que o digital. Porque o livro físico, você pode ir naquele negócio de pedir autógrafo, marcar a página, cuidar tudo bonitinho, e no livro digital você se perde, porque não tem como marcar. E eu sempre quis ir numa biblioteca pública para ler. Eu nunca fui. Eu só vou em livraria de shopping. E quando tem, né? Porque o shopping daqui do Partage, se eu não me engano, São Gonçalo fechou. Fiquei muito triste ali.
Ah, que pena.
E, pois é, eu sempre quis ir numa biblioteca pública. Eu nunca fui. Mas a biblioteca da escola, eu ia muito com os meus amigos pra gente ficar lendo lá. Passava horas e horas do meu dia lá. E brigava com a minha mãe quando ela chegava cedo, porque eu queria ficar mais tempo, né?
E Ivone, Cláudia, quanto na visão das professoras, como que é esse processo, né, desse contato do aluno com, né, com o escritor, poder proporcionar isso e ver esse bate-papo, né? Porque eles acabam questionando, perguntando, interagindo. Como que é isso aí?
Eu vou quebrar um pouco, que eu não sei se eu vou falar minha percepção. Para mim, você tira um pouco aquela ideia do distanciamento. Você traz aquele ser humano, que é um ser humano normal, porque nós temos mania de criar mitos, né? Então você vê um autor, ah, e aí você consegue simplificar a história. Você consegue dizer para o outro, olha, eu estou aqui, eu sou uma escritora, e você tem, eu escrevi porque partiu de uma ideia, e você pode ter essa capacidade, você tem essa capacidade de escrever. Porque sempre tem aquele negócio, não, eu não vou desenhar porque eu não sou desenhista, eu não vou pintar porque eu não sou pintora, eu não vou escrever porque eu não sou escritora. Então você faz, você quebra essa ideia do livro. Você falando sobre isso, Giovana falando, eu me lembrei, Giovana, eu só não vou falar o nome do livro certo para não errar. Eu fui uma vez em Paraty com meu marido, era uma festa do livro, festa, a Flip, né? E aí, lá, eu conheci sem querer um autor. E ele o livro dele era uma história de Paraty, mas era uma história muito legal, contando sobre os caminhos do café, caminhos que o escoamento das atividades econômicas de São Paulo, do Rio, e aí ele contava no livro histórias. Gente, nós compramos o livro porque assim a o autor ele nos convidou, ele fez um convite. Então, quando você tem essa proximidade, você recebe um convite físico, né? Leia o meu livro, leia a minha história. Eu estou aqui com vários livros da Gláucia para fazer a leitura. Estou esperando aquele que ela tem um livro que ela está terminando, que eu estou achando que eu acho esse livro, estou esperando chegar na editora. Então, assim, você cria alguma expectativa e consegue perceber que a escrita, ela é importante, a leitura também é. E você, todos nós temos que ter esse acesso. O que a gente tem que fazer é treinar.
Ivone.
Exato. Eu gostaria, eu não sei como isso chega, né, com as famílias, porque existem famílias que têm um hábito natural, né, de cultivar livros, né, aquela coisa de enfeitar a estante. Outros, não, não, isso aqui é muito caro, como que eu vou gastar esse dinheiro com um livro desse? Não, não, um livro
Ah, o meu
fininho,
armário é cheio de
todo.
livro.
Então, assim, eu tenho. Como é bom ter uma família que passa isso aí de pai para filho, tal. Vamos ler junto, vamos compartilhar. Então, a minha casa, a minha família, era o tempo da televisão preta e branca, né? E durante o dia, não sei por que motivo, às vezes não tinha programação ou por uma questão de economia, a TV não era ligada durante o dia. Então,
Era
a
isso
TV
mesmo.
só podia ser ligado à noite, né? O aparelho, o televisor só era ligado à noite. Não sei por que motivo, mas respeitávamos. E as nossas tardes, a minha irmã mais velha, eu tenho esse privilégio, né? A minha irmã mais velha lia. As minhas amigas, né? O nosso trabalho lá, eu tenho uma que está, com certeza, estamos assistindo, a Roseli, né? Que o apelido carinhoso é Lia. Eu concorria, ela lia, eu precisava ler também. Então, foi com ela que eu conheci o autor Hermann Hesse. Li Papillon, empréstimo também da Lia, não sei nem se o livro era de Lia. E um livro que ela me desafiou. Ela precisava devolver o livro e eu só tinha um final de semana para devolver esse livro. E eu consegui ler a história de Sibyl, né? O nome do livro é Sibyl, e eu li no final de semana. Então, assim, esse gosto, né? Essa troca pela leitura tinha que ser algo natural. Eu fico muito preocupada com essa geração imediatista, né? Acha que tá, é assim mesmo? Aqui pronto, situações mastigadas. Eu fico muito preocupada com isso.
Então, antes
e sobre
de eu passar
a professora?
Para a Jota, rapidinho. Antes de eu passar a palavra para a Jota, gente, rapidinho, só lançar aqui um desafio para a galera que está nos vendo. Você que está nos vendo aí, coloca nos comentários o livro que marcou tua vida e o porquê que a gente vai botar aqui na tela. Então, você que está nos assistindo aí, comenta aí, ó, o livro que eu mais gostei de ler foi esse, por causa disso, disso e disso. Né? E aí nós vamos mostrar aqui. Depois aí nós vamos ver a reação das convidadas a cada livro que for postado e que for mostrado aqui na tela. Então, você que está nos vendo aí, coloca aí, que livro marcou tua vida? Jota Sobrinho, agora é contigo, vai.
Muito bem. Gostaria de saber porque é o seguinte, a gente percebe, né? A gente nota que as grandes livrarias, aquelas de renomes, né? Estão fechando, várias já fecharam as suas portas por inúmeras dificuldades, né? Quer seja o valor do...
Pois é, aquela do Rio com o dinossauro fechou.
Então, várias delas fecharam. Como incentivar a leitura se as próprias, quer dizer, o próprio governo, né, de um modo geral, ele não incentiva, não cria esse incentivo? Não cria condições, né, para que o comércio do livro se fortaleça cada vez mais, eu diria até se frutifique, né, porque a coisa está muito difícil. Quer dizer, a gente quer incentivar a leitura, mas como? Se as portas estão se fechando a cada dia que passa. Gostaria de saber de cada uma de vocês a opinião, né, própria. Como é que a gente sai dessa situação aí?
Deixa eu só fazer um adendo rapidinho, para poder passar para a Giovana, de repente, uma pergunta, né, um pouco mais redondinha para ela. Giovana, pensa na resposta com relação a como que você, jovem, faria para incentivar a leitura a outros jovens iguais a você. Beleza? Ivone, Cláudio ou Giovana? Quem quer começar?
Ivone, pode começar, Ivone?
Pode começar?
Pode, vai lá.
Olha, eu costumo utilizar com os meus alunos parte do clímax. Né? Conta parte do clímax. Você só não finaliza, você não pode dar spoiler. Deixa isso aí por conta do futuro leitor, do próximo leitor. Funciona.
Ok. Eu vou falar um pouco sobre essa... Nós já tivemos até um debate, Jota, no Clube do Leitor, sobre uma conversa sobre essas livrarias que foram fechadas. Primeiro, a gente tem que entender... Eu vejo tudo com muita simplicidade, não sei. Assim, nós estamos vivendo uma situação atípica. Bom... Então, que você vai alcançar alguns e outros não. Outros não serão alcançados. Então, a gente está vivendo uma situação anormal. O que me preocupa não é 2020. O que me preocupou muito foi 2019, 2018, porque essas livrarias pequenas, elas já vêm assim nesse processo de redução nessa época. Elas vêm vivendo esse processo. Sobre o incentivo, eu sempre acredito que a família ela é o pilar patrocinador da leitura. Outra coisa que a gente também não pode deixar de perceber É que existem, eu sempre utilizo, eu dificilmente eu vou comprar um livro novo. Só se for o lançamento da Glaucia, né? Tudo bem, estou esperando, porque espero que ela esteja assistindo. Eu vou comprar, mas assim, geralmente eu compro um livro que já foi utilizado. Para diminuir o impacto, para reduzir materiais resíduos sólidos, tudo isso. Por que que eu faço isso? Porque é assim, é uma forma de você contribuir para esse meio ambiente, para esse mundo que você quer preservar. Então, assim, dificilmente eu vou comprar um livro só se ele for lançamento. Se não for, eu vou numa livraria e faço a reutilização. E eu descubro também que existem espaços assim, você tem... Vamos parar aqui, olha. Aqui nós temos vários telespectadores, vários ouvintes. Se a gente for perguntar, cada um aqui deve ter uns 4 livros em casa. Se você pegar esse livro, como a gente falou, da praça, da farmácia, e distribuir, e falar assim, olha, eu estou com um livro ali, você quer ler, eu já li. O problema é essa comunicação. Então, assim, leitura. A leitura não acontecer por conta do incentivo 2020, eu acho que aí a gente vai ter que fazer uma outra conversa. Que você tenha as ferramentas em casa, entendeu? Então, você pode fazer essa leitura, você pode ter acesso a sebos, você pode ter acesso a comprar livros na internet, tem locais, aplicativos, plataformas que você compra livros reutilizados. O que eu acho que falta é que, assim, por mais que a gente incentive, que o governo incentive, pode isso não acontecer. Eu me lembro das bibliotecas, aí eu queria até voltar, que era o seguinte, a biblioteca era um templo para a gente sagrado, era aquela coisa assim, sim, né? Sim. Você ia à biblioteca, você não podia usar caneta, tinha que ser lápis, você tinha que, não tinha xerox, você tinha que escrever tudo na mão. Quando você chegava lá, você ficava assim, ah, eu quero ter uma Barça. Naquele tempo, né, só tinha Barça, essas enciclopédias, livros mais caros, quem tinha aquela condição do livro. Hoje em dia, a gente vê que a biblioteca, em alguns municípios, nem tem mais. Aqui em Niterói, ainda a gente ainda tem a biblioteca de Niterói, a biblioteca municipal, e alguns espaços de leitura que a gente contempla aqui. Mas precisa voltar. Mas pode também se remodelar, se reformular. Porque o mundo é assim, a gente vai criando, copiando, fazendo de outras formas. Eu vejo pessoas que vão, pegam a bicicleta e colocam os livros na cestinha, para no lugar, e aí vai. Então, assim, o problema que eu acredito é assim, é você querer. Você querer, você achar que aquilo dali é importante. Porque o problema maior é esse. Monteiro Lobato já dizia, um país se faz de homens e livros. Então, a gente não pode... O problema é se afastar, virar só um ouvinte. Ah, eu vou ouvir que é melhor. Aí eu acho que aí temos um problema aí.
Giovana?
Professora? Oi.
Vai, seu ponto de vista, Giovana, pode falar. Como que é? Como que é para você tá. incentivar...
O meu ponto de vista... Olha, eu acho que a minha ideia era usar a internet, o que prejudicou um pouco as livrarias, para conseguir trazer a leitura em dia. Porque você, através das redes, você pode divulgar algum livro, você pode conhecer o leitor, o escritor. Você, muitas das vezes, o escritor tem uma página na internet onde divulga os seus livros. E eu acho isso muito bom, que pode voltar a trazer a leitura. Esse livro parece ser legal, vou começar a ler. Eu acho que isso é muito bom, essa ideia é muito boa, vale a pena. E professora, voltando aqui, você disse que quase nunca compra um livro. Comigo é diferente. Eu termino de ler, às vezes estou na metade e vou lá, tem aquela livro por R$10, eu amo. E aí eu compro um monte. Minha mãe fica, Giovana, Bom dia, como você vai terminar de ler isso, Giovana? Já tem um estante cheio de livro em casa, garota.
É muito, muito bom isso, Giovana, mas eu fico preocupada com as famílias que consideram o livro como uma despesa. Né? Eu me preocupo muito com isso. E assim, eu fui convidada para uma feira de artesanato em Niterói, em Campo de São Bento. E na feira de artesanato, minha filha estava solta lá. Mas eu fui parar, não era uma banca, estava muito
tapete. Eu também gosto muito.
Os livros estavam no chão e eu comprei dois. Eu fui para uma feira de artesanato e não comprei artesanato algum. Saí de lá com dois livros. Mas, e assim, às vezes quando fala assim, tem que dar um pouco de livro, já perdi muitos livros. Né? Na enchente eu perdi muitos livros, muito material, chorei por eles. E assim, eu ganho livros também. Agora, compartilho, né? Empresto.
Também.
Na época do isolamento, coloquei no meu status, eu estava emprestando livros, embora eu sei, já senti, já perdi o livro do Fernando Gabeira autografado, Carlos Eduardo Novaes autografado, o livro do Ferreira Goulart autografado, que eu emprestei e perdi. E esse do Ferreira Goulart...
Professor,
eu
emprestar assim, eu empresto, né? Mas conseguir. É aquele negócio, tudo regra, né? Ó, não use a orelha do livro, não marque a página, não risque o livro, e da mesma forma que ele foi, tem que voltar. Então, é aquele negócio, né? Muito cuidado, porque aqui os meus livros são os meus dois.
Olha, mas muitos leitores aí, eu vi uma escritora Michelle postar que ela tem livros em todos os cômodos da casa, eu também.
Eu tenho
livros em todos os cômodos, até na cozinha, eu tenho, na cozinha e no banheiro. Tem a banqueta no banheiro com livros também.
E então, eu olha só, sempre pessoal, faço... Posso finalizar, Renata?
Vai, Cláudia.
Assim, Giovana, eu sou um pouco diferente, eu vou, compro o livro, né, reutilizado, usado, e aí, de repente, final do ano, eu pego todos os livros, aqueles livros que eu para mim, já fiz a leitura, eu guardei, porque eu sempre faço uma resenha do livro, eu tenho um caderninho que eu escrevo sobre aquele livro, eu vou na própria livraria, no sebo, e faço essa, ou eu faço a doação, ou eu troco, ou eu deixo em algum lugar... Mas eu estou sempre fazendo essa rotatividade, entendeu? Eu tenho uma espécie assim, eu pego aquele livro, fico durante um ano, aí depois eu vou... Aí eu quero livros novos, aí eu vou trocando os livros, entendeu?
Então, deixa eu perguntar um negócio à Giovana para poder perguntar a vocês duas também. Giovana, o ato da escrita... É tão presente na sua vida como o ato da leitura?
Sim, é bem presente. Eu já fiz muitos meio que livrinhos bem pequenininhos, sabe? No computador, digitando. E eu fiquei muito triste porque o computador pifou e eu perdi eles, eu não tinha salvo. Mas, enfim, eu gosto muito de escrever. Eu acho que escrever é uma forma de treinar a forma que você fala e também treinar tudo, né? Praticamente, a forma de linguagem, né? Eu acho que a escrita muito melhor do que desenhar. Às vezes eu prefiro escrever do que desenhar. Eu acho muito bom a escrita.
Agora, passando para vocês, né, professoras, como que é, né, o ato de incentivar a escrita? É tão difícil quanto incentivar a leitura ou é um processo mais fácil e mais natural?
Bom, quando você tem um aluno que gosta da leitura, é mais natural, né? Fica assim bem mais fácil, porque ele traz o que a gente chama que é a... Tem uma autora que gosta muito de falar sobre esse livro, eu não sei o nome dela, ela fala muito sobre bagagem cultural, né? Então, o Gabriel Tayo Olivares, que é o meu aluno, É fácil, porque ele traz essa bagagem cultural, esse repertório. Mas vamos supor que o aluno não goste muito de ler. Você precisa provocar esse aluno, né? Que algumas... que ele comece a escrever. Aí o aluno fica assim, mas eu tenho que escrever toda semana, toda semana, toda semana. Eu peguei uma turma no passado, que eu não vou falar o nome, que ela começou assim. Eu falei, olha, vocês vão escrever tanta... Eu não vou dizer o número de linhas, não. Então, eles tinham essa mania de dizer assim, professora, diz quantas linhas, até quando? Qual o máximo? Não, não, você tem que escrever, você tem que atingir esses objetivos aqui. Conseguiu? Mas aí eu não vou conseguir no, em 5 linhas. Eu falei, ah, então eu não posso fazer nada. E aí foi. Essa turminha hoje, o Renato, eles começaram com, em 7 linhas, 5 linhas. Eu deixava. Eles hoje escrevem assim. Eu tenho que dizer assim, ó, a sua redação vai ser contabilizada até a 30ª. Porque eles vão escrevendo. Então, assim, a provocação e esse hábito da escrita. Agora a Suzana, ela falou, Suzana Vargas falou... algo numa entrevista que me chamou muita atenção, que é o seguinte, eu acredito naquilo dali. Leitura, ela vai combinar sempre com a escrita, e a escrita sempre vai combinar com a leitura, de forma natural. Então, você lê, você colocar no papel, você às vezes escreve aquela primeira frase, não ficou objetiva. Depois, quando você vai perceber, você está construindo um texto, um artigo, está escrevendo uma história. E assim, eu não vejo a escrita como um dom. Tipo assim, ah, eu sei desenhar, sou uma excelente desenhista, eu sou uma excelente pintora. Para mim, é um processo natural. Sim. Eu sei, quando eu tenho oportunidade de dar aula, ministrar aula de produção textual, eu encaro como processo natural. Tanto aquele aluno que tem aquela bagagem, que vai escrever com propriedade, como aquele aluno que está iniciando. Então, assim, são camadas. Quando você percebe, ele conseguiu atingir aquela camada. Então, a cada minuto que ele atinge uma camada da sua produção, você vai festejar com ele. Você vai dizer assim, olha, agora eu quero isso, né? Então, agora eu quero que você tirou isso, você conseguiu isso, agora você vai fazer isso aqui. E aí, esse processo. Então, eu não gosto, essa ideia de dizer, não, você tem que ler bastante para escrever bem. Você tem que fazer os dois, você tem que ler e escrever, entendeu? Não dá para ficar, não, agora eu vou só ler. Não, faça os dois, escreva. Nem que for uma linha, mas escreve. E leia, nem que se for 300 segundos, mas leia.
300 segundos.
Renato. Oi, Jota.
Alguém entrou aí e falou que tem muito ciúme de emprestar livros. Eu acho que é mais ou menos isso, né?
Eu tenho.
Pois é, esse negócio de emprestar livros pode ser bom. Mas tem que ter muito cuidado, porque eu mesmo... Por exemplo, Memórias de Cárcere, Graciliano Ramos. 3 volumes. Rapaz, já faz tempo, hein? Até hoje eu emprestei e não me devolveram. E tantos outros, né? Agora, com relação à escrita, na minha época, né? Eu não sou tão jovem assim, mas na minha época era ginasial. E nós tínhamos, por hábito, aquele lance do ditado, né? Ali eu já garantia mais ou menos a metade da...
Ai, Jota, eu sou do ditado. Sou desse tempo, não.
Ah, não? Pois é, ditado. Professor entrava em sala de aula e dizia, olha, hoje é ditado. Então, graças a Deus, porque eu sempre gostei de escrever. Né? Adorava. Eu, mais ou menos, eu garantia quase a metade da nota, sem falsa modéstia, mas é verdade. E a maioria não gostava. Ai, meu Deus do céu, tem que escrever, não sei o quê. Quer dizer, é uma questão de hábito, entendeu? A leitura também. Se você não incentivar, não criar meios para isso, aí fica difícil. Entendeu? É isso que eu queria colocar.
Nossa, mas eu tenho muito ciúme com os meus livros.
Vai, Giovana.
Muito ciúme. Eu tenho muito ciúme com os meus livros, porque é aquele negócio, né? Emprestar é difícil, porque você tá ali, você não sabe como é que a pessoa tá cuidando do seu livro. O livro é o seu estoque, né? Trata ele bonitinho, a capa tá ali bonitinha, a página não tá amassada, aí chega e você fica preocupado, ai meu Deus, o que ele tá fazendo com o meu livro? Socorro!
Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Existe aquele livro que vocês têm a vontade de ler, mas que vocês ainda não leram? Pense rapidinho aí num livro que vocês. Que tem aquele livro que vocês falam assim, pô, eu quero ler esse livro, não li ainda. Enquanto isso, enquanto vocês estão pensando, só fazer aquilo que a gente fazia, né, Jota, lá na Rádio Aliança. Né, agradecer a galera que está comentando aí, ó, Gabriel Olivares, um abraço, garoto, né, a Maria Nilde, né, a Michele. Então, você que está nos assistindo aí, ó, nós vamos fazer sorteio de livro, né, o livro Escritos Diários, né, então tá aqui, ó, só vai concorrer ao livro quem deixar um comentário aí, deixar um comentário pra gente. E nós também vamos fazer, são dois ganhadores, né, o segundo ganhador vai ganhar. São 6 cordéis do Zé Salvador, né, contando aí algumas histórias do nosso saudoso Diário da Poesia. Essa série de cordéis aqui não vai parar no número 6, não, tá? É porque foram os 6 primeiros feitos. Então, essa série aí vem contar algumas histórias que aconteceram, né? E nós vamos ter entre 15 e 20 cordéis baseados nessas histórias, né? Então, vai ser bem, bem interessante mesmo. Deixa seu comentário aí para que você possa concorrer. Então, a ele que já esteve aqui, Jota, no segundo episódio, né, e você não pôde estar conosco, o tio Cris e a turma do vovô Miguel. Aí ele colocou aqui, ó, que bom, Jota sobrinho voltou. Abraço, Cristiano. Que beleza, e manda um abraço aí pro vovô Miguel. O vovô Miguel é show de bola. Então, já dei o tempo para vocês pensarem. Cristiano é show. Já dei o tempo para vocês pensarem. Quem pode responder primeiro?
Olha, eu posso começar, não sei se...
Tem um.
Vai.
Eu queria terminar de ler A Saga da Mafalda, da Turma da Mafalda. Eu não sei se vocês conhecem. Deve conhecer. Eu queria muito terminar a saga inteira, ler a saga toda. Eu só tenho um livro dela. Só que, tipo, os livros são muito caros e não tem aqui nas livrarias, por perto, nas livrarias que eu vou. Eu tinha muita vontade de ler, de terminar de ler. Vai, professora?
Posso ler, então? Assim, eu não tenho um livro que eu gostaria, não, porque eu sempre, assim, eu tenho uns projetos de leitura e eu costumo chegar ao final. Mas eu tenho um livro que eu estou aí esperando o lançamento, né? Já falei 3 vezes, sobre um livro, que é uma história que eu estou até pesquisando sobre ela. E estou esperando o livro aí chegar nas bancas, chegarem nas livrarias lá para fevereiro, porque assim, me instigou muito esse livro. Então, é um livro que provavelmente ano que vem vai estar na agenda literária que eu tenho, que terminar esse livro. E eu sempre, quando eu pego um livro, eu tenho aquele propósito de fechar e começar outro. E, graças a Deus, eu não tenho nenhum livro que... Ah, não, eu sempre consigo terminar. E eu queria falar um pouquinho, Renato, se eu puder... sobre a Sonali, que está lendo, que é do Clube do Leitor, que ela está lendo um livro chamado Desafios para Ser Rei. A gente tem o Gabriel, que está aí, que está lendo o livro do Sam Thomas Kidd. Temos a Hanna, que está lendo O Primeiro Amor, de Ivan. Vamos aí também, são os nossos leitores aí do Clube do Leitor, que estão com os livros aí, terminando a leitura. Beijos para vocês.
Ivone?
Eu quero ler, não sei se ainda está no mercado, que ele escreveu esse livro há muito tempo, que é O Menino Verde, e quero, bastante curiosa, porque é do professor Humberto, né, Rezende, e eu acho que deva ser uma narrativa bastante interessante. Quero ler, é o meu desejo, no momento.
Ô, Jota, e você, Jota?
Rapaz, tem nenhuma em vista, não. Eu estou lendo agora isso aqui, ó. Olha só, vê se dá para pegar aí. Pessoas difíceis.
Ah, como lidar com pessoas difíceis?
Olha, eu já estou aprendendo, mas é difícil pra caramba.
Eu vou chegar lá. Ó, eu vou falar um livro que eu quero. Eu vou falar um livro que eu gostaria, que eu estou esperando sair, que eu quero ler assim que sair, né, que está sendo produzido, que vai está sendo produzido pelo Eric Bernardes, que é a biografia de Jota Sobrinho. Então, Jota Sobrinho, ano que vem, tem uma biografia romantizada pelo nosso querido Eric Bernardes. Então, vai contar toda a história de Jota com uma perspectiva de um romance, né? bem legal mesmo. Então, estou aí ansioso para fazer a leitura desse
livro. Eu desse não sabia, livro,
dessa
também quero. Já quero.
Então,
eu também quero.
Então, olha só, quem está aqui, ó, a galera que está lendo aqui, ó, botou aqui, ó, a Naira, botou, ó, tá lendo o Triste Fim de Policarpo Quaresma, muito bom, né?
Muito bom, vai ser agora o livro da UERJ, né?
Isso. Tem também a Leia, que colocou aqui, ó.
Ih, Leia, que linda! Vou colocar a minha agenda literária do ano que vem.
O aluno nosso chegando aqui na área, vou mandar um aluno, um abraço, né? Cauã Gonçalves. Oi, Cauã, tudo bem, garoto? Forte abraço para você. Então, deixa eu fazer agora... Vamos. Fala, Jota.
Ô, Renato, eu pensei em falar aí nessa. Mas eu fiquei quieto, né? Deixei por sua conta. Mas até eu mesmo estou curioso, né, para saber, para ver como é que vai ser. Porque você contar sua história, sua própria história, é um tanto quanto, eu diria, inadequado, não sei. Mas um outro escrevendo fica bem, né? Até cria curiosidade da minha parte, claro, né? Estou curioso para ver como é que vai ficar isso aí.
Vai ficar bom, Jota. Já está ótimo. Já está ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês mais ou menos já me responderam, né? Vocês já falaram. Mas aí vou reformular a pergunta que eu tinha pensado. O que vocês acham, embora vocês falem assim, eu prefiro o livro físico, ok. Mas o que vocês acham dessa segunda alternativa, né, que é o livro digital?
Eu acho muito legal, porque é mais fácil.
Como possibilidade de leitura. Desculpa, Giovana, repete, por favor.
Eu acho que é muito legal, porque às vezes a gente quer muito ler um livro e não tem acesso àquele livro. E na internet a gente tem essa possibilidade. Então eu acho que facilitou um pouco.
Cláudia, Ivone?
Então, eu sou igual, eu penso igual a Giovana. Tem pessoas que fazem essa separação entre livro físico e digital. Não, o livro digital é melhor e o físico não é. Não. Nós temos as duas formas que nós podemos fazer a leitura. Você tem oportunidades, você tem acessos, né? Então, assim, é interessante. O problema do livro digital é que você, para fazer essa leitura, você precisa ajustar a luminosidade, porque a exposição é maior, né? Você tem que ter um ambiente, porque o livro, o seu livro normal, você senta num lugar claro, você senta em algum, numa praia, numa praça, você lê num cantinho da sua casa. E o livro que você chama do digital, você tem que ter uma ferramenta em que você possa fazer uma leitura de maneira agradável. Porque, por exemplo, eu estou no computador, estou sentado o tempo todo, aí você ficar 3 horas fazendo aquela leitura, começa a desgastar. Então, assim, eu tenho aqui um aparelho somente para fazer essa leitura. Eu faço o ajuste da luminosidade, faço o ajuste para que eu possa fazer essa leitura. Mas eu não posso, por exemplo, pegar essa ferramenta que eu tenho tecnológica e pegar um ônibus e vou ler dentro do ônibus, eu vou ler numa praia, eu vou ler... Não tenho como fazer isso, porque chama atenção, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, assim, já salvou muita gente o livro digital, né? A gente tem que falar sobre isso, já salvou. Nessa época de pandemia do isolamento total, quantas pessoas não fizeram a leitura, né? Quantas pessoas, assim, tiveram acesso? Até gostaram. Então, assim, eu, para mim, não tem diferença. Eu só acredito que cada um tem que ajustar, tá? Não pode pegar e começar a ler. Eu vou ler no meu celular. Que aí você começa, eu tô cansado, dá aquele cansaço, porque a luminosidade, o tamanho da letra, entendeu? É tudo diferente. A imagem é uma imagem diferente. Só isso que eu chamo a atenção.
A Tia Naya colocou nos comentários que, não, que, também, que, a leitura, digital não rende, a minha também não rende. Eu não consigo ler digital porque eu não consigo imaginar tanto quanto se tiver um livro físico. Eu não consigo aprender tanto assim como se eu tivesse com um livro físico. Eu não sei por quê, mas isso acontece comigo também. Vai, professora Ivone.
Eu não posso desassociar a leitura, a qualidade da leitura para digital quanto o livro físico. Não tem como desassociar. Mas a leitura digital me cansa também, né? Eu acho que é um problema assim da meus olhos, não sei, né? A idade. Eu tenho preferência pelo livro físico, mas não descarto a leitura digital, porque é uma tendência, gente. Existem obras no formato e-book e não tem no livro físico. Então, não podemos descartar, assim, eu vou deixar de ler aquela obra porque não tem no livro físico? Não vou fazer isso. É uma tendência, é preciso sim. Até agora, a época, eu acho que é o contrário, né? 2020, eu acho que aprimorou a leitura de muitos, né? Se você souber selecionar a leitura, você pode fazer da leitura terapia, sim, companheiro, sim. E leitura é alimento, é assim que eu considero. Alimento, semente, e a gente toca em frente. É nosso trabalho, né, Cláudia?
Isso aí.
Com muito prazer. Algo que nós fazemos, trabalhamos com muito prazer. Muito prazer.
Eu penso assim, né? O professor de letras, né, literatura, principalmente que a gente trabalha mais com essa área, você, quando termina a faculdade, é como se você tivesse em um jardim. Apresentaram para você um lindo jardim, só que você tem que abrir a janela desse jardim. Então, quando você vai ministrar, lecionar numa turma, o que você faz é abrir a janela, é mostrar, olha só, olha essa flor que bonito, olha aquela dali, você abre, você já sabe, você expande. Então, você está compartilhando aquela necessidade que você tem da leitura. Que todo ser humano ele precisa dessa leitura, da escrita. Renova a nossa mente, acrescenta Sim. o vocabulário, aumenta o seu repertório.
Sim.
Giovana, me tira uma curiosidade. A juventude de hoje, vocês conversam sobre livros?
Olha, raramente. Assim, pela internet, em 2020, nesse ano, assim... Bom, agora... lá, quando eu estava estudando na escola, né? Que eu ia para a escola, falava com meus amigos, me entrosando, sem o corona, né? A gente até conversava, com um pouco de dificuldade, mas conversava. Porque é bem difícil a pessoa, o seu colega que está ali, ler o mesmo livro que você. E aí, quando ele lê, às vezes passa muito tempo e você já esqueceu. Aí não quer mais falar sobre o livro, porque já está lendo outro. Então, com muita raridade, é muito raro isso acontecer. pelo meu ponto de vista, mas pode ser que aconteça com outra pessoa e converse bastante, mas comigo não.
Jota?
Pois é, rapaz, esse negócio de livro digital, eu gosto de tudo ao vivo, sabe? O negócio é ao vivo. O livro você tem que sentir, você tem que sentir a coisa. Pegar, folhear, sabe?
Também acho.
Eu só tenho paciência de ficar assim direto com vocês aqui. Tá entendendo? Porque fora disso, a não ser... Fora disso, estou em outro ambiente, em outra seara, né, digamos assim. Bem, eu quero saber aí, eu não sei quem, o clube do leitor, não é isso?
Sim.
Isso.
Como é que surgiu isso aí? Quem teve a ideia, o porquê, está entendendo? Foi uma maneira de sacudir a garotada? Como é que foi isso aí?
Eu vou começar e depois eu vou passar para os meus companheiros, que até Renato também faz parte do Clube do Leitor. A ideia, ela vem, como nós falamos no início, ela começou o ano passado. A escola sempre trabalhou com a parte da leitura, isso aí, fato, sempre trabalhamos. E aí, nós tivemos a ideia esse ano, por conta do isolamento, fazer esse Clube do Leitor para... criar criar um vínculo literário, né? Criar esse grupo de pessoas que gostam dessa leitura. E surgiu dessa necessidade mesmo da troca, como Giovana falou, de conhecer pessoas que gostam de leituras, mas às vezes as pessoas não estão lendo o mesmo livro. E a gente vai debater um pouco sobre essa história do leitor, do livro, do acesso. Tudo que nós estamos conversando aqui, por incrível que pareça, algumas coisas já participamos de algum debate, já conversamos sobre isso. Então, a gente teve essa ideia de formar. Ano que vem, a gente tem outro formato, né? Não vou falar aqui agora, né? Para não ter...
Não dá spoiler.
Não dá spoiler. E o interessante é que todos os professores que participam da área de linguagem, eles fazem parte do Clube do Leitor. Hoje temos aqui três, mas assim, todos os professores. Então, você tem sempre uma troca. Né? Nós, como vamos montar uma agenda, uma pauta, todos dividem. Hoje temos aqui Ivone, Renato, Cláudio, mas poderiam ter outros professores que também fazem parte. Luana faz parte, a professora Bárbara. São professores que ministram as aulas do sexto ao ensino médio na área de linguagens. Então, a gente está sempre trocando, sempre trazendo alguma coisa diferente. Cada um aqui tem uma função de administrativa dentro do Clube do Leitor. E o aluno, quando vem, ele é o nosso colaborador. Ele vai colaborar. A gente não chama, eu tive até engraçado conversando... acho que foi com o Renato, eu falei assim, colaborador, a gente não vai nomear como aluno, mas ele está colaborando, porque, na verdade, nós aprendemos no Clube do Leitor. Então, a ideia é dar esse foco a esse protagonista, esse leitor que está em casa, o que, que ele pode fazer? Sim, ele pode ler e ele pode trocar essa leitura. Então, a gente faz até essas trocas, por incrível que pareça. Deixei o livro... lá na secretaria, você pode ir lá buscar rapidinho, aí troca, um pega, e assim nós vamos vivendo esse momento que é especial, ele não é eterno, ele vai passar, mas o que a gente tem que fazer nesse momento é aproveitar o que a gente pode aproveitar desse tempo, então vamos ler, vamos dividir, vamos ter um contato, eu gosto muito de ter esse contato, de conversar com pessoas que gostam de leitura e também gosto de conversar com pessoas que não têm assim muito apreço, porque você entende, ouve. E para responder uma pergunta sobre, que eu vi bem interessante aqui, Renato, sobre o audiolivro, né? Eu estou com uma experiência também, né, de fazer... eu estou vivendo essa experiência do audiolivro. Só que eu fiz o seguinte, eu leio um capítulo no físico, tá? Eu vou lá no físico, leio o livro, capítulo, e vou para o audiolivro. Até é interessante, porque a pessoa que faz, ela faz uma leitura dramatizada, então você gosta, ela pega, e como você encontraria no livro? Ok, então você faz essa leitura. É interessante, mas a gente precisa ter a atenção do audiolivro, porque assim, de tanto você visualizar uma palavra, uma acentuação, você aprende a escrever. E o audiolivro não, você fica na escuta, né? Você tem aquele processo de escutar, mas também é interessante. Fala, querido.
Professora, falando em audiolivro, né? Eu, honestamente, não consigo ler. Eu já tentei ler um livro assim, mas eu não consigo, porque até em aula, vamos pegar aqui um exemplo das aulas. Para mim, entender, eu tenho que ler na minha cabeça, no meu processo criativo, para imaginar, por exemplo. Ele olhou assim com uma cara de espanto, levantando as sobrancelhas. Aí eu, como assim cara de espanto, levantando as sobrancelhas? Aí eu vou lá, tento reproduzir aquilo para saber se é possível. Então, é o meu processo criativo. Mas ler assim, uma pessoa falando, não consigo prestar atenção. Por isso que eu gosto
de ler. Eu estou fazendo um teste.
Eu ler mesmo.
É, eu estou fazendo um teste, eu gosto de experimentar tudo, você já percebeu, né? Eu vou fazendo testes, eu vou gostando, e assim, só que eu não consegui fazer separadamente, Giovana. Primeiro eu fiz a leitura do capítulo para depois ir para o audiolivro. Agora, a gente também tem que ver que, por exemplo, ele também pode ser utilizado para as crianças que têm necessidades especiais, entendeu? Sim. Tem um grupo que precisa, né? Que vai se interter, que você vai ouvir. Sim. Tem aquele grupo que gosta, porque tem aquela pessoa que é que ele gosta da escuta. A gente também não pode deixar de perceber isso. Tem gente que gosta de escutar, né? Quantos de nós aqui, até hoje, gosta de ouvir rádio? Né? Eu gosto de ouvir rádio. Acordo de manhã, tem uma...
Eu gosto também.
E rádio que geralmente é notícia, é debate... E eu gosto de ouvir, mas assim, se você for perguntar para algumas pessoas...
Eu passo horas e horas...
Nessa geração, século 21, 20, né, de 2000, ela vai dizer assim, olha, muito tempo que eu não faço esse tipo de ação. Então, assim, nós temos... Eu sempre gosto de dizer que nós temos grupos que atendem aquela necessidade. Então, de repente, o audiolivro, para um grupo... vai atender a necessidade. Então, a gente não pode também dizer isso aqui é legal, isso aqui não é. É a minha percepção, tá? Como leitora, como professora, eu sempre percebo assim, eu acredito assim, você, como eu comecei no início falando, você não precisa necessariamente ser leitor, não é uma classe elitizada, eu vou ler um livro de 500 páginas, ou 200, não é isso. Você precisa ler. Então, eu faço esse convite. Você que está aí... Ah, mas eu nunca fiz... Começa a fazer devagar. Pega um livro fino, um livro com gravura. Vai aumentando a sua capacidade. É o hábito, entendeu? De você estar fazendo, estar em contato com ele. Deixa ele sobre a mesa. Deixa ele perto da televisão. Aqui em casa, a televisão tem uma estante, tem livro. Meu marido é um homem musical. Então, a minha casa é cheia de vários instrumentos, aqui vários sons, né?
Então, aqui em casa assim, não tem de livros, não. Eu guardo os meus livros no armário. Falando nisso, já tem que até
achar na sua casa. Espaço, quando acabar tá tudo, eu quero da sua casa, porque eu quero pegar o livro emprestado.
Muito bom termos uma boa.
E pode vir, tem um monte.
Vou lá.
E eu ainda acho que tem pouco. Não tem espaço no meu armário para colocar livro, e eu ainda acho que tem pouco livro na minha estante.
Então, assim, a ideia
posso,
é toda
posso
essa.
Posso fazer uma observação?
Pode fazer.
Uma observação, né? Rapidinha. Ivone, antes de eu te passar a palavra, deixa eu só fazer uma observação que eu estava, né, aqui olhando, né, escutando ela, a entrevista inteira, e aí fica para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ver, para quem vai nos ouvir no futuro. Olha bem o posicionamento da Giovana com relação a tudo que foi perguntado. Então, olha o processo da leitura, né, já tendo resultado na vida da Giovana. Né, Giovana lê, logo Giovana se posiciona bem, sabe falar bem, se posiciona bem, né, consegue discutir sobre qualquer assunto, né, falou sobre todos os assuntos que foram colocados em pauta, né, então, olha o processo da leitura, né, lapidando a vida, né, a vida de uma pessoa. Giovana, você está de parabéns, né, está de parabéns. Você é muito comunicativa, né, você é muito comunicativa, você sabe se posicionar muito bem, né, muito bem mesmo, ainda mais para, né, para quem está com 12 anos, né, você conversou com a gente, né, parecendo que tinha a nossa idade, né, conversou com a gente parecendo que tinha a nossa idade numa boa. Então, Giovana, você está de parabéns, e você que está nos ouvindo aí, eu sei que tem jovens nos ouvindo, então, fica aí, né, o exemplo, né, da Giovana, um exemplo a ser seguido, né? Ivone?
Bravíssimo.
Obrigada. Aqui,
cheio de orgulho, olha, cheio de orgulho, me sentindo um pouquinho mamãe. Mas, penso como a Cláudia. Acho que o leitor, o papel do leitor é esse. Ele acaba tendo um papel de investigador. E uma vez que você é investigador, é preciso que você experimente tudo. Não tenha medo do novo, não tenha medo do diferente. E você, como leitor, né, especulador, vai fazer você crescer e desenvolver dentro de um outro patamar. É bem legal que você possa experimentar, né, outras nuances. Bom, muito bom. Pensa igual. Né? Gosto muito de
Jota. Jota, vamos para a reta final? Vamos finalizar, Jota?
Você está me ouvindo bem?
Sim.
Sim.
Estou te ouvindo. Baixo, mas estou te ouvindo.
Sim. Vai.
Pois é. Você falou sobre a Giovana. Ela é tão segura que ela tem coragem até de tomar as iniciativas. Você vê, quer dizer, isso é segurança, isso é confiança também. Então, eu dou também os parabéns a ela, né, pelo seu desembaraço, desenvolvimento, e ter um futuro brilhante pela frente. Parabéns, Giovana.
Muito obrigada. Eu fico feliz.
Então, ó, vamos fazer o seguinte, dinâmica final do programa.
Não esquecendo do sorteio,
fazer a pergunta.
Né?
Não, vamos fazer o sorteio. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, porque ela é difícil. Tá? O que é a literatura para você em uma palavra? Uma palavra. Não pode passar de uma palavra.
Ai.
O que é a literatura para vocês em uma palavra? Então, ó. Quero agradecer a galera que está assistindo. Nós vamos fazer o sorteio assim que elas terminarem de responder. Quero agradecer vocês que estão nos assistindo. É meio que, né, trivial que eu vou falar, meio que clichê, né, de quem está no YouTube, questão de curtir, compartilhar, essas coisas. Mas vamos refletir um pouquinho, né? É importante o incentivo, porque às vezes a gente questiona a cidade, não tem muita coisa, não oferece muita coisa. E quando nós conseguimos oferecer algo, é importante esse incentivo até para o projeto continuar, né? Então, a ideia do Literal Web, a ideia do J e R em Foco, é justamente essa, de provocar, né, essas discussões, esse bate-papo, trazer jovens, trazer professores, trazer poetas, trazer todo mundo para um bate-papo num sábado de manhã, uma hora e meia, e fazer com que, ó, passe rapidinho. Já acabou, né? Tão rápido. Então, vamos lá. O que é literatura para vocês em uma palavra?
Imaginação.
Imaginação.
Para mim, magia.
Alimento.
Magia. Alimento. E Jota?
Eu posso responder vida? Pra
pode?
Minha vida. Para mim é vida. Ouviu?
Vida.
Sim.
Ouvi.
Literatura para mim.
E para você, Renato?
Para mim, eu ia falar vida, mas Jota já falou, aí eu vou mudar então. E aí me veio essa palavra, não sei porquê. Roteiro. Não sei porquê, mas me veio. Vou falar roteiro. Depois eu tento explicar. quero só agradecer aqui, ó. Eu quero agradecer a todos, mas quero fazer um agradecimento especial. Dá licença
só um minutinho.
Né, que tá aqui.
A professora, falar, olha, a professora que trabalha conosco, Aparecida, colocou Viagem. Também, é. Também, muito bem colocado.
E mas, é uma excelente leitora.
Eu quero só reiterar aí a sua fala aí, que você colocou muito bem, você disse que não sabe por quê. Você falou literatura, roteiro. E o significado da palavra roteiro é guia. Que vai dar direção ao seu norte. Literatura é roteiro.
Bacana, Gabriel bacana. Olivares colocou bacana. Literatura é conhecimento.
Pois é,
literatura.
Bacana.
Colocou também, colocou mágica. Isso. Mayra colocou mágica. Então vamos ao sorteio antes das
pessoas. Parabéns, a Mayra Lúcia aí.
Vamos
grande
ao sorteio.
Reinaldo, o Renato, depois deixa para o pessoal o nosso Instagram, que também tem um material muito bom no Clube do Leitor. E eu queria agradecer também que está acompanhando com a gente a nossa professora amada Aparecida, né? Que tem também, ela tem um papel isso. Muito legal no Instagram, ela também coloca algumas indicações de livros, ela traz assim, um material muito bacana também, ela sempre está incentivando os alunos, essa distância, ela não deixa de estar sempre em contato, isso é muito bom. Ano que vem vamos ter a nossa amiga aí no Clube do Leitor, a todo vapor, se Deus quiser. E trabalhando com a gente. Aparecida, nós chamamos,
vai
tá?
Vai querer.
Com certeza. Ela está com a coleção de livros.
Nós vamos para a consideração. Nós vamos para as considerações finais. Vamos lá, então. J. Sobrinho, escolhe o número de 1 a 14.
10.
10. Vou colocar o nome aqui e vou botar na tela, hein?
Tan, 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 tan.
Número 10. Número 10, quem ganhou o livro foi... Vai para a tela agora. Quem ganhou o livro foi... Gabriel Olivares.
Coisa linda!
Gabriel, vou deixar essa semana lá na escola para você. Você passa lá e pega na escola. Giovana, escolhe o número de 1 a 14, viu? Sem ser o 10. Que vai ganhar aí, ó. Que vai ganhar os cordéis do J. Sobrinho. Então, número 1, vou Salvador, colocar cara. Aqui.
Do Salvador.
Do J. Sobrinho, não, desculpa, do Zé Salvador. Vou colocar aqui e vai aparecer aí na tela quem ganhou os cordéis do Zé Salvador. Foi a Nayra Lúcia. Então, tá aqui a Nayra Lúcia. Nayra, depois entre em contato, por favor, para a gente ver como que eu vou fazer a entrega para você dos cordéis, tá ok? Depois entre em contato, por favor. No sobre do canal tem as formas que você pode entrar em contato comigo para a gente ver a entrega dos cordéis, tá ok? Então vamos às considerações finais. Quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Obrigado por essa manhã, esse bate-papo show de bola que foi. Agora é o momento de vocês podem agradecer, se quiser divulgar a rede social pode divulgar, né? Então fiquem à vontade. Obrigado a todos vocês. E J. Sobrinho, depois que todo mundo agradecer, J. Sobrinho encerra o programa de hoje.
Quem eu pode queria ter... agradecer ao Clube do Leitor, a professora Ivone, a professora Cláudia, o professor Renato, o Jota. Muito obrigada por me convidar. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada a todos vocês. Um beijo.
Eu queria agradecer a todos com os comentários aqui, falar que nós temos um material muito, ficamos com um material muito bom. Vamos ter uma maratona, a turma do terceiro ano, que é a maratona de redação, que o tema é leitura. Podem aproveitar, tem lá a formação de leitores no Brasil, desafios, soluções. Vamos aproveitar esse material também. Queria agradecer a presença dos nossos amigos aqui e falar que a leitura, gente, é uma forma de amar, é uma forma de compartilhar. Então, leia. Simplesmente, leia.
Eu agradeço também. Olha, agradeço ao convite de vocês, ao trabalho de vocês divulgar a literatura, bacana demais a ideia. Agradeço, Cláudia, gente, coordenando com nossa maestria, Clube do Leitor. Parabéns, Cláudia. Assim, Giovana, muito orgulho de você, muito orgulho, orgulho demais, o coração aqui está bombando. E dizer que Natal está chegando, grande presente aí, livro físico, tá?
É.
Excelente presente. Um abraço grande para todos, obrigada pelos... todos meus amigos aqui, eu vi já no WhatsApp, tem que estar chovendo mensagem, eu agradeço o carinho de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Jota. Muito obrigada, Renato. Fiquem com Deus todos. Parabéns a Naira Luz, né? Que é grande leitora, que ganhou a coleção. Parabéns, Naira. Parabéns, Gabriel.
Jota, sobrinho, meu amigo de sempre, nesses 10 anos aí de jornada, né? Indo para 11 anos essa jornada já, né? Faça aí suas considerações, encerre o programa, faça as honras da casa, meu caro.
Quero deixar o meu abraço carinhoso. Inclusive, consegui rever a nossa Ivone, né? Sempre linda, simpática, amorosa.
Suspeito.
A nossa professora Cláudia, simpaticíssima, por sinal, aprendi muito com você. E a Giovana, que é uma beleza, né? Uma figura excepcional. Vai em frente, porque você tem um talento, um talento fora do comum, entendeu? Você é muito...
Obrigada.
Muito brilhante, por sinal. Renato, você mora aqui.
Muito obrigada.
Beijo para todo mundo aí. Até a próxima, Deus quiser.
Então, a semana que vem os entrevistados. Né? Entre os entrevistados, o professor Felipe Patrizzi.
Ih, né? Coisa linda. Excelente,
Yara,
professor.
Yara Diamantino. E o estudante de letras, o Wellington. Então, nós vamos bater um papo aí diversificado sobre literatura, história, né, escrita, muita coisa legal. JR em Foco, todos os sábados, às 10 da manhã, ao vivo aqui pelo canal Litera Web. Espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até sábado que vem. Tchau, tchau, galerinha.
Assim,
valeu.
Tchau.
Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu.
Será que nós